As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A modalidade de casa aberta encontra-se disponível para vacinação primária contra a Covid-19 para utentes com idade igual ou superior a 12 anos. Vacinação de reforço contra a Covid-19 para utentes com idade igual ou superior a 18 anos. Vacinação da segunda dose de reforço para utentes com idade igual ou superior a 80 anos. Para ser vacinado, basta dirigir-se diretamente ao ponto de vacinação. No que diz respeito a tomar, esse processo é feito às terças, quintas e sábados, precisamente na sede do Sporting de Tomar, no pavilhão Jacome Raton. Nesses mesmos dias, durante a manhã, os serviços funcionam entre as 9 e as 13 horas, sendo que durante a tarde a vacinação será feita entre as 14 e as 17 horas. A vacinação para crianças entre 5 e 11 anos deverá ser agendada previamente em qualquer ponto de vacinação ou centro de saúde. Já a dose de reforço está disponível para os cidadãos com 18 ou mais anos de idade que tenham completado o esquema vacinal primário contra a Covid-19 há 150 ou mais dias e para os utentes inoculados com a vacina da Janssen há 90 ou mais dias. A segunda dose de reforço está disponível para os cidadãos com 80 ou mais anos que tenham recebido a primeira dose de reforço contra a Covid-19 ou contraído a infecção há pelo menos 120 dias. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar e ainda da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, reagiu ao cenário recente de que dá conta de um possível investimento no Aeroporto Internacional em Santarém, precisamente na envolvência à área de serviço da A1. A autarca não escondeu o desconforto pela situação, mais ainda quando, desde há vários anos, que a região tem defendido a instalação de um aeroporto civil e militar no atual aeródromo de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, naquela que tem sido uma batalha do Médio Tejo. Perante esta possibilidade, em torno de Santarém, Anabela Freitas lamentou que haja pessoas na própria comunidade intermunicipal com agenda própria.
O trabalho que a comunidade intermunicipal do Médio Tejo está a fazer em matéria do aeroporto de Tancos tem como base o seguinte. Primeiro, temos uma infraestrutura militar no nosso território. Infraestrutura militar essa que está praticamente abandonada, tem pouca utilização militar e, portanto, daqui a uns anos vai-se continuar a degradar mais e vamos ter um problema ambiental no nosso território. Segunda premissa, não queremos abandonar aquilo que é a utilização mista, ou seja, aviação civil e aviação militar. A presença militar nos nossos territórios, e Tomar é um desses concelhos, dura, eu diria, há séculos, por causa dos templários, não é? E, portanto, a instituição castrense faz parte da nossa história. Seja Conselho de Tomar, seja região. E, portanto, queremos manter no território a questão, a instituição militar. Mas aquilo que queremos é conjugar a utilização civil com a utilização militar. Terceira premissa. Ninguém está a competir com o aeroporto do Montijo, ou já nem sei, os 30 mil locais onde se projeta aeroportos. É importante que percebam o seguinte. Eu entendo, ainda por cima, quando estamos a falar de militares, eu entendo que não é na praça pública que as coisas se negociam. Não é na praça pública que se vêm lançar bitaites. Se queremos uma negociação séria, ela é com o interlocutor correto. E aquilo que é o caminho que a comunidade intermunicipal do Médio Tejo tem estado a fazer na articulação com a área militar continua a ser feito nos sítios próprios e certos. Aquilo que eu lamento, sabendo que a seguir vou ser atacada, mas vou lá de cada mulher. Aquilo que eu lamento é que hajam pessoas da própria comunidade intermunicipal do Médio Tejo, esquecendo aquilo que é o território onde até residem, tenham agendas pessoais.
Desconforto aqui com este recente cenário que dá conta de que há investidores dispostos a edificar um aeroporto internacional em Santarém, quando a ideia defendida desde há vários anos passa pela requalificação do aeródromo de Tancos em Vila Nova da Barquinha.
Rádio a primeira a informar.
Estamos em contagem decrescente para o arranque de mais um ano letivo, sendo que tomar não foge a esta regra. A altura, pois, para que a ERD faça um ciclo de entrevistas de antecipação a este regresso às aulas. Assim aconteceu com o agrupamento Nuno de Santa Maria, com ocasião para receber em estúdio a diretora Celeste Sousa. E para começo de conversa ficou a questão: o que encontram pais, crianças e jovens quando escolhem este agrupamento?
Encontra uma direção, um conjunto de professores, um conjunto de assistentes operacionais e estudantes da escola que visam essencialmente o sucesso pleno daquele aluno. Que tudo fazemos para que aquele aluno entre naquela escola, viva diariamente em equilíbrio em todos os aspectos, que se faça um homem ou uma mulher e que saia daquela escola no final do 12º. Com bagagem para enfrentar o futuro. É isso que eu espero, que eu sinta, porque todo o nosso trabalho é orientado no aluno. O aluno é prioridade para todos nós, para o nosso trabalho, e tudo faremos para que isso aconteça.
É esse o vosso maior reconhecimento?
É muito complicado pensar sem reconhecimento na educação, porque eu tenho alguma mágoa, porque penso que a sociedade, o próprio Ministério da Educação, não tem tratado o professor, que é uma profissão fundamental numa sociedade, e eu comparo também ao médico. Digamos que acho que temos uma missão muito importante, professores e médicos, em qualquer sociedade, e eu tenho que reconhecer que não sinto que isso tenha sido reconhecido. Eu já o disse ao Sr. Ministro da Educação, a outros Ministros da Educação, mas a este também, que estava na hora de valorizar o professor, de ser exigente com a formação de professores, evidentemente, e tirarem o curso de professores quem realmente deve tirar, pessoas com vocação, pessoas com capacidades, com competências, porque é isso que a nossa profissão exige, e que depois isso seja reconhecido também em termos financeiros e, obviamente, depois tudo o resto vem acrescido.
O modelo dos semestres está assim para ficar, ou seja, o tempo dos três períodos já faz parte do passado, sendo que Celeste Sousa considera que esta opção está mais de acordo com as necessidades educativas.
O modelo dos semestres foi um modelo que as escolas pediram, que a minha escola pediu. E é muito interessante quando são os próprios a pedir à tutela ou ao Ministério da Educação determinadas medidas. Porquê? E esta foi uma delas. Não foi fácil, não foi à primeira, mas foi possível. E neste momento o próprio Ministério da Educação está a facilitar as escolas todas que queiram aderir a este modelo. Efetivamente, o nosso trabalho, o trabalho do professor, tem que ser cada vez mais em contexto. Os alunos a trabalharem, a fazerem projetos, a aprenderem efetivamente fazendo. E isso leva tempo, porque dar uma aula expositiva e despejar a matéria é no instante, não é? Depois a seguir pôr um teste é no instante, mas aprenderam. Temos dúvidas, aliás, sabemos que não. Muito pouco, e nós queremos que todos aprendam, que ninguém fique para trás. E, portanto, é preciso aplicar diferentes instrumentos, porque os alunos aprendem de diferentes formas. Aliás, se calhar eu preciso de escrever, outro não precisa. Tem uma memória auditiva muito boa, eu preciso de visual. Portanto, estas inteligências múltiplas são diferentes de pessoa para pessoa. E, portanto, se aprendemos de formas diferentes, também temos que ser avaliados de formas diferentes. E há uns anos mesmo que nós, no nosso agrupamento, tentamos que isso seja uma realidade. É obrigatório aplicar diferentes instrumentos de avaliação. Mas, se qualquer professor entender que não precisa de aplicar testes, não aplica. É bom porque recolhe as informações que precisa para classificar, no final do semestre, com outros instrumentos, e se calhar mais válidos. Porque isso que o teste é que é muito rigoroso.
Isso parece injusto aos olhos dos outros alunos.
Sabe que Isso é que é difícil explicar e, de facto, o professor tem que ser capaz de provar aos alunos que, daquela forma, ele conseguiu perceber o que é que eles sabiam e eles conseguiram provar ao professor que sabiam.
Que parte da entrevista que foi dada por Celeste Sousa, diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, à ERT, tendo em consideração o arranque de mais um ano letivo.
Rádio ERT, informação.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo assinou um contrato de concessão do Serviço Público de Transporte de Passageiros com a Rodoviária do Tejo. Está em causa um investimento em redor dos 37 mil euros em sessão que decorreu na sala da Assembleia Municipal da Câmara de Sertã. Ocasião ainda para a realização de uma conferência de imprensa para a apresentação do projeto. O concurso público tem como objeto de contratação os serviços que abrangem transporte público regular de passageiros de âmbito municipal, intermunicipal e interregional, assim como o serviço de transporte público urbano nas cidades de Abrantes e Tomar. Está ainda em causa o serviço de transporte escolar especializado através de circuitos especial no município de Alcanena, o fornecimento de passes para alunos do ensino pré-escolar, básico e secundário e a prestação de serviços de transporte ocasional de passageiros em autocarro. Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em declarações à reportagem da ERT, explicou aquilo que está em causa.
Um processo que houve uma alteração legislativa em Portugal no âmbito do transporte de passageiros. E estamos aqui a falar, fica de fora aquilo que são os expressos e o transporte por ferrovia, portanto estamos a falar do transporte de passageiros terrestres, em que as câmaras constituíram-se como autoridade de transporte, podendo delegar essa competência nas comunidades intermunicipais. E portanto foi este processo, todas as câmaras delegaram esta competência dos transportes nas comunidades intermunicipais e a comunidade teve que fazer uma concessão do mesmo transporte. Aqui o primeiro processo tinha ficado deserto, tínhamos lançado um primeiro concurso em 2020 que ficou deserto, alterámos as peças, os cadernos sem cargo, demos maior duração do contrato e o contrato que assinámos hoje aqui terá uma duração de 8 anos, peço desculpa, abrange os 13 municípios da comunidade intermunicipal, para além daquilo que é o transporte municipal, intermunicipal e interregional, que tem que ser todas, permitam uma expressão, carreiras que atravessam o nosso território, estão ainda também os transportes urbanos de Tomar e de Abrantes, integrados nesta concessão. Dar-vos um exemplo, aquilo que é a média de idades dos veículos que circulam neste momento no nosso território está numa média de idades de 18 anos, aquilo que está como obrigação de quem ganhou a concessão é que a média de idades seja de 11 anos, sendo que alguns deles vão ser novos, precisamente para permitir essa média de idade, e portanto é um contrato a 8 anos com um valor base de adjudicação de 36 milhões de euros.
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, então aqui a assinar um contrato de concessão do Serviço Público de Transporte de Passageiros. Está formalmente constituída e apresentada a Associação da Casa do Pessoal do Instituto Politécnico de Tomar. Esta quinta-feira ficou marcada pela realização de uma sessão que visou apresentar os elementos que fazem parte desta recém-criada entidade, constituída formalmente a 28 de julho. A ERT marcou presença no auditório principal do IPT, ocasião em que Liliana Nobre, presidente da Casa do Pessoal, recuou às origens desta ideia, dando conta de algumas das atividades já desenvolvidas.
Esta ideia surgiu em 2019, nesse ano organizámos um almoço de Natal, foi o nosso primeiro evento. Em 2021 e 2020 suspendemos as atividades devido à situação pandémica, só sendo possível retomar em dezembro de 2021. Tendo em conta as restrições, ainda não foi possível aí fazer o almoço de Natal e então optámos por celebrar a época natalícia com a entrega de uma lembrança aos filhos dos trabalhadores do IPT. 2022 tem sido um ano de muito trabalho, de muitas atividades e também de muitas alegrias, felizmente. Posso aqui destacar algumas, como a inauguração da sala de convívio, que foi um momento marcante para nós. O piquenique partilhado, que assinalou o Dia da Família, em que trouxemos as nossas famílias ao IPT, convivemos, fizemos jogos, várias partilhas entre todos. E falando em família, não podemos, não posso esquecer falar do jantar na ESTA, em que juntámos a nossa família ICT na Escola de Abrantes. Entretanto, também fizemos a ação de voluntariado no CIRP, a comemoração do dia para o serviço público. Destaco esta porque foi a primeira atividade que fizemos voltada para o exterior. Até aqui, teria sido sempre para nós IPT.
Paula Almeida, Presidente da Assembleia Geral, ela que já está no IPT há um quarto de século, falou na necessidade de criar um espírito de equipa, tentando, de alguma forma, recuperar o que se perdeu com a pandemia.
Mas nós temos, institucionalmente, que criar um espírito de equipa. Este período de pandemia afastou-nos, uma vez mais, quer queremos, quer não, deixámos de nos cruzar, deixámos de conviver, promoveu muito o isolamento. O isolamento também traz muitas vezes ainda maiores conflitos e maiores fricções entre algumas pessoas. Acho que está na altura de passar a borracha, serenar os ânimos de todos e pensarmos que estamos todos aqui para defender o Politécnico. Nós somos a imagem do Politécnico. Somos a primeira e a última, quer para uns entre outros como perante os alunos. E quer que sejam os alunos que nós temos o prazer de ter connosco e os que venham, até os que vêm de Erasmus, não é? Nós somos a imagem que vamos passar. Docentes, pessoal não docente, é isso que eles vão levar lá para fora como recordação, até porque estamos aqui também para lhes criar memórias e convém que as memórias sejam boas, não é? Por isso, esse espírito de cooperação, de solidariedade, acho que tem que ser mais do que nunca fomentado.
A Associação Casa do Pessoal do Instituto Politécnico de Tomar foi então apresentada, está formalmente constituída.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes não deverá proceder a qualquer intervenção na manutenção do antigo mercado, pelo menos durante os próximos tempos. Recordo-se que está prevista a reconversão do edifício em espaço multiusos, para além da requalificação da área envolvente, uma obra que pretende também a qualificação do acesso ao Centro Histórico Abrantino. Na recente reunião do Executivo Municipal, o Presidente Manuel Valamatos assumiu que a Câmara de Abrantes vai aguardar pelo enquadramento financeiro, nomeadamente fundos comunitários, que permitam arrancar com o projeto de requalificação do imóvel.
Nós temos um projeto e procuraremos a todo o tempo o enquadramento financeiro, ou melhor, uma oportunidade de financiamento e depois aí avançaremos com a intervenção. Portanto, agora aquilo que lhe digo é que isto pode acontecer daqui a 15 dias, como pode acontecer daqui a 6 meses. Agora, aquilo que pergunto é, faz sentido estarmos com intervenções, sabendo nós que temos um projeto para avançar e será o mais rápido possível. Só que não estamos sozinhos neste processo, nós estamos a falar de uma intervenção com um volume financeiro muito significativo, em que precisamos de aproveitar os quadros de apoio comunitário para o mesmo, não é? Até porque temos outros projetos, desde a Escola Superior de Tecnologia, um conjunto de outros projetos que temos para fazer. Os nossos orçamentos têm fundo, não é? Não são ilimitados e nós temos que saber aproveitar as oportunidades. Aquilo que pergunto é, faz sentido, sabendo que a qualquer momento podemos arrancar com aquela intervenção, faz sentido ir lá fazer, gastar dinheiro público para 15 dias depois, ou quando falo 15 dias depois, estou a falar em termos segurados, não é? 3 ou 4 meses depois, lamento imenso não ter ainda surgido a janela de oportunidade para fazer este grande investimento. Agora, há uma coisa que o senhor sabe, e todos sabem, faz parte do nosso programa, e vamos levá-lo até ao fim, porque entendemos que o antigo mercado é um espaço privilegiado no enquadramento da própria cidade, é um espaço que o projeto que está feito tem uma forte componente de resposta àquilo que são grandes eventos para o centro histórico, para a cidade e para o concelho, eventos desta natureza, não é? Da natureza para a qual o projeto está desenvolvido. É um espaço amplo, com grande dignidade, que está alicerçado também naquela bolsa de estacionamento enorme do Val da Pontinha e todo o desenvolvimento que ali foi feito, também com os quadros de apoio comunitário, e insere-se naquilo que é o futuro que nós entendemos. Portanto, eu julgo que neste momento estar a fazer qualquer intervenção, a não ser que seja uma coisa mesmo que tenha que ser, não parece que se justifique.
antigo mercado de Abrantes, aqui então em análise pela voz do Presidente da Câmara, Manuel Valamã.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.